Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando no livro, capítulo 7, Ciúme. A Joana de Anjos, então, vai dizer o seguinte, ela torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva, que mascara com sorrisos e outros disfarces, padecendo o medo e a incerteza de ser feliz. Pessoa que vai para a sociedade, numa festa, e está ali de carinha, fazendo sorrisos, né? Carinhas de alegres, caras e bocas, né? Mas está totalmente corroído por dentro. Se o outro ou a outra, seu companheiro ou companheira, conversa com alguém, pronto, acabou a festa para ela ou para ele. Então, não é assim. Nós não somos propriedades de ninguém, nem somos proprietários de ninguém. Sempre teme ser descoberto e conduzido à vivência dos fatos conforme são e não consoante desejaria. Evita diálogos profundos, receando sempre falsear e ser identificado nos recalques e desaires que eles são habituais. As pessoas tornam-se arredias. Você vai conversar com uma pessoa dessa, a pessoa, pois é, tal. Dá licença que eu vou ter que ir no toalete, dá licença que eu vou ao banheiro. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar, né? O processo, sabe? Na minha vida eu fiz muitos erros, mas eu nunca tive ciúme, nunca tive isso. Eu sempre penso assim: se você está do meu lado é porque você gosta de mim, se você não gosta de mim, você vai embora, você tem todo o direito, você tem toda a sua o seu livre-arbítrio para decidir ficar do meu lado ou não. Porque eu sei que você, se você não gosta de mim, não vamos ser felizes. Certo? E aí a gente vai se amadurecendo com isso, sabe? Pior coisa que tem é você ter ciúme de alguém. Nossa, é muito chato isso, muito triste. Porque você fica numa insegurança tamanha que você não. Você se perde na sua insegurança. A gente conhece aí casos e mais casos de pessoas ciumentas. Nossa. Há pouco tempo eu vi uma situação que me marcou muito, porque. Assim, não era ciúme, era amor mesmo, sabe? Era um sujeito que estava num botequim bebendo, tinha outras mulheres, tinha pessoas, sabe? E aquela situação difícil, nossa, muito triste, muito deprimente. E de repente surge uma mulher muito elegante, assim, elegante até certo ponto, não é uma pessoa simples, mas muito nobre. Quando eu falei elegância e nobreza, uma pessoa muito nobre, ela chega, entra no botequim, abraça o esposo dela, que estava ali naquela situação, e fala: meu amor, vamos para casa, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te dar um banho, a gente vai tomar um remédio, vai tomar uma coisa forte, vamos embora para casa, vamos. Nossa, aquilo foi forte demais. Ela podia chegar lá, dar nós, os carcelos, né? Quem são essas vadias que estão aí do seu lado, tal, não sei o quê. Não, ela chega e abraça o esposo, olha. Aquilo ali foi tanta nobreza que eu repensei a vida. Será que a gente encontra isso sempre? E por que que eu estava naquele lugar, naquela hora, para ver aquilo? Eu estava passando, tá? A gente não estava lá no botequim, não, só estava passando. Mas me chamou tanta atenção que eu parei para ver. Então, é isso que nós temos que analisar, sabe? Até que ponto eu sou nobre para entender que você, meu amor, erra. Eu estou sempre do teu lado para te ajudar, desde que você queira ser ajudado. É muita coisa bonita nessa vida, sabe? E a gente se nivela sempre por baixo. Ah, não, se fosse eu tinha chegado lá e feito acontecido, me resolveu o problema. Não era o caso, né? Procedentes de uma infância na qual teve de escamotear a verdade, disfarçar as próprias necessidades por medo de punição, ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a libertação das inseguranças juvenis. A gente já falou sobre questão da infância. Vamos deixar os nossos filhos e filhas crescerem fortes, seguros, né? Isso é maravilhoso. Ah, você errou, errou. Então vamos corrigir. Onde você errou? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer para corrigir teu erro? É isso que a gente educa filho. É tratando-os com amor, com instruções certas na hora certa. Sentindo-se sempre desconsiderado porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, dominando, entrega seus ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Ela fala que muitas coisas, olha, você gostaria de amar dominando. Amar dominando, nossa. Entrega-se a ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exige uma função patológica, ou seja, de doença. A pessoa chega num ponto que ele não tem mais paz, né? Onde ele está e está assim, o que que fulano está fazendo? O que que fulano está fazendo? Você tem que me ligar, tá? Ó, de vez em quando você passa para mim uma mensagem. Estou em tal lugar, estou fazendo isso assim, assim. Olha, se o teu relacionamento chegou nesse ponto, não tem mais como você continuar, não. Você vai ficar doente, você vai ter que ir lá procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, uma ajuda no centro espírita, um mentor, enfim. Porque não dá para você continuar assim, não. Daqui a pouquinho você fica louca ou fica louco. Sabe? Olha, de manhã é o seguinte: eu acordei de manhã, hoje eu tenho um compromisso, tá? Eu vou chegar em casa mais ou menos essa hora. Aquele que falou isso vai fazer aquilo. E aquele que ouviu vai entender que vai ser feito aquilo. Qualquer alteração, um entra em contato com o outro. Olha, houve aqui uma alteração, não vai dar mais para ser desse jeito. Acabou, está resolvido. Sabe? Pessoas que viajam, né? Tem irmão, eu vivi isso muito, porque eu trabalhei numa empresa grande e a gente viajava muito. Então, a gente chegava numa cidade dessas aí, hotel e tudo, quase sempre eles saíam para buscar outras pessoas. Nossa, eu achava aquilo tão ridículo, realmente ridículo. E a pessoa ria, gargalhava, aproveitar, né? Porque, né? Em casa é sempre a mesma coisa. Eu falava assim: você não gosta de você. Você não gosta de você. Uma vez eu estava no hotel com um grupo de amigos, né, que fomos fazer um trabalho lá, e quando chegou uma hora lá, chegou uma loura bonita, linda, elegante, num carrão, e eu entrei no carro dela e fomos embora. Nossa, aquilo gerou, minha gente, um bafafá, uma conversação. Sabe o que eu fui fazer com a loura? A loura era diretora de cultura lá da cidade, e nós fomos combinar algumas apresentações de teatro. Ela aproveitou que eu estava na cidade, e a gente foi conversar, fomos fazer uma reunião e tudo, e eu não falei nada com eles, exatamente para que eles pudessem refletir, né? Eu já tinha, na época, já era pregador espírita. Se pensasse assim, mas o Guaraci fez isso, por quê? Conversar comigo, vem cá, Guaraci, não entendi, quem é essa pessoa? Não, ninguém veio conversar comigo, todo mundo com aquela imaginação. Depois, quando aconteceu a apresentação, aconteceram as apresentações, eu falei para eles, tá vendo? O que eu fui fazer aquela noite, lá no hotel? Eu fui combinar isso aí. E a apresentação é para uma empresa muito grande. Eu fui combinar isso aí. Sabe? A gente foi aproveitamos, fizemos uma reunião. E a minha esposa, na época, tinha conhecimento disso. Eu falei com ela, eu vou ter que fazer uma reunião lá com a pessoa lá para a gente fazer umas apresentações. Eu falava, deixava tudo muito claro. Sabe? É isso que é bom, né? Que a Joana está nos aconselhando aqui para evitar doenças advindas do ciúme doentio, né? Aliás, tem ciúme que não é doentio? Boa pergunta. Vê e ouve o que existe no mundo íntimo, transferindo essas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar. Subjugar o ser a quem diz amar. Você não está nessa não, né, amigo ou amiga? Atormentado pela autocompaixão, refugia-se na infelicidade de modo a inspirar piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar afeição. Subestima-se ou se subdesvaloriza-se, assumindo posturas inadequadas à idade fisiológica que deveria estar acompanhada do desenvolvimento saudável do ser psicológico maduro. Bonito tudo isso, né? Difícil é fazer, mas vamos fazer porque nós temos condições, senão eu não teria dito aqui. Sempre capitula a defecção afetiva dos demais, que compara com as suas próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida de que ninguém é fiel. Pessoa alguma consegue dedicar-se a outra sem que não mantenha o sentimento de serviço. E eu escuto muito isso. Homem nenhum presta. Mulher nenhuma presta. Que é isso? Que coisa triste, meu Deus. Sabe? Homem nenhum presta. Mulher nenhuma presta. Nós estamos numa sociedade difícil. Nossa, eu vejo tantos casais bonitos, elegantes, responsáveis, tanta gente boa, tanta gente que está cumprindo suas funções aí direitinho. Não são santos, não, mas são pessoas que estão buscando melhorar, né? Então eu vou dizer que não presta? Isso aí, minha gente, quando a pessoa fala isso, que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, isso é porque ele tem experiências complicadas com relação a ele mesmo. Ele é a mulher que não presta ou o homem que não presta. Então ele fala do outro. Certo? Possivelmente no íntimo, sente-se dessa forma incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação. Por consequência, enxerga o amor como um mecanismo de manipulação ou instrumento para a conquista de valores amoedados ou de projeção política, social, artística, sem entender que se existem aqueles que assim se comportam, não poucos agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz que a gente acabou de dizer. Não podemos colocar todos no mesmo balaio, né? Não. Tem pessoas que realmente não respeitam ao outro e nem a si mesmo, mas tem pessoas que respeitam. Vamos com cuidado com isso, senão a gente começa a ficar faladores, fofoqueiros. Isso tem um problema seríssimo no futuro. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. O espírito evolui através de etapas sucessivas, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Por isso, o self é depositário de todos os valores das experiências adquiridas no largo jornar de árduos desenvolvimentos autropossocio-psicológico. Desculpe, vamos falar de novo. Antropossócio-psicológico, né? Desenvolvimento do homem, o homem como ser social e o homem como ser psicológico. Quanto mais o indivíduo valorizar o ego sem administrar as heranças da inferioridade, mais se atormenta em face da necessidade do relacionamento interpessoal que, sem a presença da afetividade, sempre torna-se frio, distante, sem sentido e nem continuidade. Então, por isso, a existência física tem por meta o aprimoramento dos valores espirituais que jazem latentes no ser humano, que adquire sabedoria e paz, de forma que possa desfrutar de saúde integral, o que não significa ausência de enfermidades, que podem ser consideradas como acidentes de percurso na marcha, sem danos graves de qualquer natureza. Trabalhar a emoção, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo, constitui uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmos e nos outros. Então, prezados amigos, prezadas amigas, se você tem essa dificuldade, se você sente essa questão aí do ciúme, certo? Se você ainda está ligado, né, a esse tipo de coisas, pense seriamente. Desculpe, nós tivemos aqui um pequeno acidente de percurso, mas eu quero completar dizendo, se você ainda está vivendo essa questão do ciúme, pensa bem, pensa direitinho, sabe? Converse com você, Converse com Jesus, com o seu mentor, sua mentora. Converse com Deus. Você nasceu para ser feliz. Muita paz. Fique com Jesus.